Oh, Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
Mais um episódio do podcast Conversas de Café, e este episódio tem o apoio dos membros do Patreon, porque graças aos membros é que continuamos aqui. E, novamente, estou aqui com a Adriana Urbano. Como estás, Adriana?
Olá.
E também
tudo
temos
bem?
Aqui o...
com a Adriana e com o Ozzy.
Com o Ozzy Boy. Quem estiver a ver em formato de vídeo consegue ver aqui o meu cão, que quis também participar. Ele veio hoje para o escritório. E falando em formato de vídeo, podemos também dizer algo que se calhar muitas pessoas não sabem, que é, nós estamos a fazer uploads do formato de vídeo, não só no YouTube, mas também no Spotify.
Uhum.
Por isso, quem vê o podcast, ou ouve o podcast no Spotify, se clicar, também pode, sim, clicar no episódio em si, pode também vê-lo. Que é sempre interessante, porque às vezes estamos, sei lá, quem está a ouvir pode estar aí para o trabalho, no metro, seja onde for.
Sim.
E se tiver a oportunidade de ver, pode também ver e clicar... ou fechar o telefone, ou bloquear, não é fechar, é bloquear o telefone e continuar continuar a ouvir. Ou seja, podes estar a fazer
sim,
as duas
sim.
coisas. Ou seja, estás a ver, depois não podes ver porque tens de andar, clicas, continuas só a ouvir. Acho que é uma coisa...
Para quem não tem YouTube Premium como tu,
não
é?
Sim. Não, mas é assim, quem tem só YouTube normal pode
ver.
Também.
Não pode fechar a aplicação.
Yeah, não pode fechar a aplicação como eu fecho, porque não tem... se as pessoas não têm YouTube Premium. Mas é assim, pá, poupa imenso tempo de vida com aquele YouTube Premium.
Yeah. Mas pronto, eu sou consumidora do Spotify, portanto esta nova coisa do vídeo no Spotify para mim é bastante útil, gosto muito.
Boa, boa. E também pagas premium de Spotify por isso. Vai dar quase ao mesmo.
Exato.
Entre aspas. Eu quis que nós falássemos deste tema, que acho que é um tema interessante, / polémico, que eu acho que deve ser falado, que é trabalhar em equipa, prós, contras e cedências. E quando digo trabalhar em equipa, até de nós falámos antes de gravar sobre o título ou sobre este tema, não quero que seja trabalhar em equipa de trabalhar como freelancer, com outros colegas, não, é como criar uma empresa, não é? Neste caso é o que eu fiz, e tenho-te a ti e também a Maria como a trabalhar para a empresa, para Fares Media. Depois temos o podcast e outros projetos, e iremos falar disso a seguir. Mas eu dei este título para não também puxarmos daquela coisa de as vantagens de criar a empresa, porque senão as pessoas vão pensar que íamos falar aqui de
sim.
valores monetários e, epá, não quer ir por aí.
Sim, até porque, pronto, há sempre os dois lados. Já há a pessoa que cria a empresa e há a pessoa que vai trabalhar para a empresa. E é disso que nós vamos aqui falar. Portanto, temos as duas perspectivas. Temos a minha e, atualmente, também, o facto de teres a empresa é a tua perspectiva. E eu acho que desde que começámos a fazer mais o podcast, desde que viemos para aqui e os convidados têm vindo aqui, às vezes em off é uma coisa, pelo menos toda a gente já passou por isso. Uns de uma forma pior, outros de uma forma mais soft, mas todos já passaram por essa dificuldade de trabalharem para alguém ou no estágio ou whatever, e de, pronto, não terem ou à vontade de trabalharem ou não trabalharem.
Sim, e também falar um pouco dessas experiências, porque, verdade seja dita, não, eu acho que não há muitas empresas, posso estar errado, como a nossa, não é que nós sejamos únicos, porque não somos. Há empresas de fotógrafos, só de fotógrafos de casamento, há agências também de publicidade que têm fotógrafos internos, etc, etc. Mas eu acho que não há, para a quantidade de fotógrafos e videógrafos que existe na área, eu acho que não há o suficiente, é mais aí que eu quero chegar. E aqui podemos falar um pouco sobre isso, sobre o facto de termos criado esta empresa, porque é que para nós faz sentido e porque é que eu acho que deve haver mais as pessoas, e falámos também já disso em off, foi que porque é que mais pessoas poderiam fazê-lo, quais são as vantagens. E também podemos falar um pouco das desvantagens, se, na minha opinião, não há assim grandes desvantagens neste ramo ou neste tema, por assim dizer. Mas podemos começar a falar das vantagens. Vou começar a falar no meu lado, depois
sim.
também já falas
no
teu lado. Eu apontei porque a minha cabeça já não é o que era, então tenho de apontar as coisas. Na minha opinião, há três grandes vantagens, que é ter mais tempo livre para fazer o que eu gosto. E também que eu acho que sou minimamente bom, porque eu não conseguia fazer tudo. E pronto, tu trabalhas comigo há um ano e meio, vai ser agora dois anos, sabes disso, eu não conseguia fazer tudo. E também há certas coisas que Não é que me estavam a estressar, porque não sou uma pessoa que estresse muito, mas estava a ficar tipo cheio de trabalho,
Sim,
não é?
e também já tinhas que recusar trabalhos
Trabalhos.
porque pronto, não conseguias dividir entre editar, fotografar e
Ter
estar no sítio.
podcast e ter isto, ter aquilo.
Exato.
Tipo, não dava. Isso para mim é uma das grandes vantagens de trabalhar em equipa, de ter uma empresa, é isso. É de ter mais tempo livre para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que sou bom e poder subcontratar alguém. Porque ao ter-te a ti, por exemplo, o ano passado, se não fosses tu e o Bernardo, quem não sabe quem é o Bernardo, não está a par dos episódios antigos, é o nosso amigo do Imagine AI, nós chamamos de nome às coisas, então assim, é, pronto, se chama
Verdade.
robô ou inteligência artificial é um
Não
bocado
vou levar a
estranho.
sério.
Mas se não fosses tu, o ano passado tivemos quê? Só de casamentos, foi quase 50 casamentos. Depois tivemos trabalhos cooperativos também. Imensos restaurantes, trabalhos de empresas, eventos, pá, fora gravações do podcast, seja o que for, essa parte, pronto.
Sim, e mesmo que, pronto, eu não tive em todos, né? Mas também tivemos que conciliar os casamentos que eu fiz como segunda fotógrafa, depois onde fiz, até houve um dia que estávamos num casamento e estava no evento corporativo, e quem é que estava a editar? O Bernardo.
Bernardo,
Portanto, foi complicado de gerir esse trabalho todo, e pronto, sozinha, acho que não podias dormir.
Não dava, era
Não dava,
impossível.
era impossível, sim.
Então isso é, opa, uma das grandes vantagens é de poder delegar certos trabalhos e ter também tempo livre. Até podemos já entrar por aí que é bom termos tempo livre, senão nós também ficamos esgotados. Nós somos pessoas criativas, precisamos do nosso tempo também para criar. E o que eu senti é se não, se continuasse nesta linha em que era trabalho, 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 das duas uma, aumentava muito os meus valores e tentava trabalhar menos, que isso é uma das soluções para muitos freelancers, ou tentava ter um valor na mesma justo, não é um valor barato, porque não é, mas um valor justo de mercado, e conseguia aceitar mais trabalhos. E que eu desta forma consigo por todo delegar trabalho para outras pessoas, para ti,
Sim.
e para outras pessoas que também trabalham connosco.
Sim, e a reforçar a parte do não ter tempo, porque depois isso a longo prazo traz coisas más. Pronto, a parte pessoal e saúde mental já, pronto, é uma coisa que a gente fala muito, mas também a parte de saturar da profissão e de ficar farto. E acho que isso tem que se ter em atenção, porque senão não vamos ter vontade de
Continuar.
continuar.
Sim, isso é verdade. E agora falando, por exemplo, de outra vantagem. Falei aqui já de uma, que é ter tempo, ter mais tempo livre, para fazer aquilo que eu gosto e também sou, pronto, desta é a parte, acho que sou bom. E fazer é também outra vantagem, é fazer mais projetos e melhor. Eu escrevi isto porquê? Porque, pronto, como tu sabes, e muitos ouvintes também sabem, não há tempo para tudo, e depois também com o podcast do Patreon, trabalhos para empresas. Nós neste momento estamos a fazer foto e vídeo para os nossos clientes. Fazemos foto e vídeo para clientes na área do corporate, mas com eventos cooperativos, restauração, seja o que for, e de casamentos é mais fotografia, mas não é fotografia, não fazemos vídeo. Opá, não dá tempo para tudo. E assim desta forma, com mais pessoas a trabalhar connosco, conseguimos fazer tudo e melhor. Porque senão não dava.
Sim, consegues distribuir a tua atenção e a tua dedicação de uma forma diferente. Agarrando no exemplo do podcast, se a Maria agora não tivesse a editar outros vídeos do podcast ou vídeos de eventos corporativos que temos feito, se calhar não conseguimos estar a gravar este episódio, ou não conseguias ter gravado o episódio de ontem e o de antes de ontem. Ou seja, a gestão de tempo acaba por ser muito mais facilitada. E pronto, e é bom para todos, porque tu acaba falando, né, do que eu vejo, do que a gente vive aqui, né? Tu acabas por produzir mais e dedicar-te àquilo que tu mais gostas de fazer, e ao mesmo tempo estás a pagar uma pessoa, mas estás a faturar ao mesmo tempo. Ou seja, eu acho que não há o lado mau.
É uma win-win. Sim, por isso é
É isso.
que disse as vantagens. E eu acho que isto dá para adotar para tudo. Para quem estiver a ouvir isto e quiser, até só pode ser tipo ter mais tempo livre. Pode também ter uma pessoa a ajudar, nem que seja na edição, seja o que for, e logo aí consegue ter mais tempo livre. Outra coisa que eu também posso já tocar é o facto de nós fazermos dinheiro é a vender o nosso trabalho e a fazer o trabalho em si.
Sim.
na edição não estamos a ganhar dinheiro. Estamos literalmente a perder dinheiro, porque estamos a perder
Tempo.
tempo a editar. E não é perder dinheiro, porque pronto, faz parte, mas quando damos um orçamento a um cliente, vamos dar aqui um valor à toa, vá, dizemos que um trabalho é 1.000 euros, o cliente já está a assumir que esse valor é só para a captação. Claro que escrevemos lá no orçamento com a edição e assim, mas a pessoa, imagina, nós
Para o
dizemos que é
cliente.
1.000 euros, para o cliente não interessa
Sim.
se eu disser que aquele trabalho é 1.000 euros e é uma hora de trabalho, na mente do cliente, é pá, vais só fotografar uma hora ou vais filmar uma hora e
Sim.
te custa 1.000 euros? Eles não pensam, não, isto é o investimento do material, isto é
Sim,
o tempo que vamos perder na
claro.
edição, que são mais 3, 4 horas, whatever, o que
Sim.
for. Não pensa nesse lado. E também acho que não cabe a nós, isto pronto é outro tema, mas não acho que não cabe a nós estar a explicar isso ao cliente, dizer, olha, este valor temos de dizer, na minha opinião, e nós dizemos sempre nos nossos orçamentos, o que é que inclui, como é óbvio,
Sim.
inclui edição, mas não temos de dizer, ó, temos de cobrar isto porque temos câmaras XPTO, não, isso para
Sim,
mim não
eu acho que nós
interessa.
temos que fazer é valer o cliente perceber, ok, paguei isto para
E
ter este
ter este
resultado e
resultado,
valeu a
sim.
pena ter pago isto, não interessa com que material, mas ok, paguei e valeu a pena.
Sim, sim,
E se
sim, sim.
valeu a pena é porque, pronto, somos bons profissionais e temos bom material. E isso é um bocado a lógica da
Da
batata.
batata, sim.
E o cliente isso percebe sozinho.
Sim, ele
Não.
depois chega lá. Aqui a parte de fazer mais projetos e melhor, quando temos uma equipa, na minha opinião, é mais fácil de fazê-lo. Porque, novamente, fazemos dinheiro para saltar depois para o próximo tópico, é a fotografar, a filmar, a fazer o trabalho em si, e se podemos delegar depois uma pessoa para fazer o resto, eu acho que nos ajuda imenso mesmo. Depois, outra vantagem que eu pus aqui é trabalhar com outras pessoas, porque o nosso trabalho, se formos a ver, principalmente de freelancers, é muito solitário. Estamos sempre em casa. E depois também podes falar sobre a tua experiência nessa parte de, pronto, vir aqui para o escritório. Acho que é chato. Eu trabalhei muitos anos em casa, a gravação do podcast
Começou em casa.
começou em casa, pá, e aquilo fritava uma pipoca porque tinha de empurrar o material todo. Material, não era material, era a minha cama, tu chegaste a ver, não é? Ias lá muitas vezes à minha casa, era empurrar a cama, era mexer a secretária, mudei o meu quarto para umas.
10 vezes.
Tipo, e isso mentalmente não ajudava, porque
Sim.
depois também queria estar sempre a trabalhar. Porque estava sempre em casa e agora consigo desligar. Às vezes posso sair daqui do escritório mais tarde, é uma verdade, mas quando chego a casa não agarro literalmente o computador para trabalhar.
Sim.
O que para mim é grande descanso.
Eu acho que a parte de trabalhar em casa é quando não tens nada para fazer, que acontece, vais para casa, aí não tens nada para fazer. Ah, se calhar tem alguma coisa para fazer.
Arranjas sempre
E
algo.
ligas o computador e tens alguma coisa para fazer, seja organizar discos, tipo, editar fotos, selecionar fotos, escolher. Ah, vou, se calhar não tenho nada para fazer, vou escolher umas fotos para a publicação. E entretanto perdes ali 2 horas porque vais reeditar, vais escolher as fotos. E pronto, isso é a parte, a não separação de casa, que infelizmente nem toda a gente pode safar dessa parte, né? Da nossa experiência, felizmente não tive tanto tempo a lidar com isso, porque lidei um bocadinho mal, de não conseguir ter essa separação, porque ainda por cima, não, na minha casa, no Algarve, não tinha escritório, ou seja, a secretária era logo em frente à minha cama, e então aí é que não há mesmo separação do espaço para descansar e do espaço para trabalhar, e o estúdio veio a melhorar muito essa parte, e pronto, também agradecer o facto de teres. Estares a sonhar tão alto e estar a ser tão possível, e é aqui que entra também a equipa, porque se isto não fosse um trabalho de equipa, nem eu nem tu estaríamos
Sim,
aqui.
era impossível.
E é muito bom quando nós percebemos que estamos rodeados das pessoas que estão no mesmo, com o mesmo sonho que nós e estarmos a remar para o mesmo lado, porque não serve nada estar a trabalhar em equipa. E a pessoa com quem estás a trabalhar está-se a borrifar para o que tu estás a fazer e tu és só mais um, e se não fores tu a fazer é outra pessoa qualquer. E é preciso ter atenção a isso. Pá, não, nem sempre temos esta sorte, porque a gente fala muito que é eu tive sorte em começar a trabalhar contigo
Eu também tive
e tu
sorte.
tiveste sorte em teres-me encontrado, porque pronto, ganhámos bastante os dois e continuamos a ganhar, mas não há isso não acontece com toda a gente. E pronto, e agora já ia puxar para outro assunto que vamos falar no episódio,
Da
não sei.
exclusividade. Sim, não, não puxei ainda que eu queria só tocar de outra vantagem que me esqueci. Já disse três, mas quero dizer a quarta, que é uma vantagem, parece assim um bocado supérflua, mas ao mesmo tempo não é, que nós vemos isso, que é o facto de termos uma equipa para os clientes, dá logo outro tipo de imagem, ou
Credibilidade.
que é isso mesmo. Porque quando nós dizemos que temos uma equipa que vamos, a nossa editora vai, pronto, começar a mexer nesse trabalho, seja o que for, eles ficam logo, ok, boa, boa. É dar logo aquela credibilidade que de ser freelancer, infelizmente, não dá. Se isso, pronto, é bom ou mau, é o que é. Não tô, também fomos freelancers durante muito tempo, isso não. E isto é quase, ter uma empresa é quase sermos freelancers, mas não de uma empresa, vai dar quase ao mesmo. Não é por aí que eu quero ir, mas para certos clientes, isso faz uma grande diferença porque é mental. Isto vamos pensar, isto é tudo muito jogos mentais de poder dizer que há bocado atendi uma chamada, por acaso não foi hoje, acho que foi ontem, não interessa, em que eu disse que ias ser tu a fotografar num restaurante, que não ia eu, e a cliente tipo, foi ok, na boa, está-se bem, tipo, disse mesmo: olha, parte da nossa equipa, somos dois fotógrafos, não vou eu, vai a Adriana, eu se calhar vou lá, vou só tipo dizer um oi, porque o cliente é novo, então vou tipo, literalmente à patrão, que é tipo, diga um oi, vê se está tudo bem, não sei o quê, fala ali um bocadinho, tipo, e depois se calhar.
Eu acho que pronto, é mesmo mental. Foi como nós falámos ontem do se este estúdio tivesse em São Brás, estou já
Assim.
ou em Faro, não, as pessoas não iam, ok, há um estúdio fixe, mas não iam
Sim, ter o mesmo impacto. Não, o que estás aí a buscar, pronto, o que podemos falar
dar
é.
o mesmo impacto, mas
Sim.
isso aí busca também com a equipa, estás a ver?
Sim.
Somos uma equipa, estão sediados aonde? Tudo
Sim.
isso contribui para a cena mental das pessoas.
Sim.
É estúpido porque o trabalho,
Sim.
estarmos aqui ou no outro lado do planeta, nós somos as mesmas pessoas e trabalhamos de forma igual.
Sim.
Mas isso também tem a ver com a forma como nós mostramos. Aí
Sim.
cada um mostra
Da
da.
forma que quer. Mas sim, isso é pronto, para quem não sabe, nós mudámos. Não sei porque eu tenho sempre de dizer esta cena, parece que é estúpido dizer, mas vou dizer na mesma que tipo, nós não somos um casal, embora as pessoas pensam que nós somos um casal. Algumas pessoas já assumiram, não assumiram, mas tipo, pensam tipo.
Vê-se logo não passam os dias aqui no estúdio. Se soubesse as
Esquece.
conversas que há entre aqui.
Mas nós viemos dois do Algarve, e pá, uma das razões que nós viemos para Lisboa é porque pronto, há mais oportunidades. Vamos aqui ser sinceros, Portugal, o nosso país é muito centralizado, está tudo enfiado em Lisboa, para o bem e para o mal. E pá, nós pensámos, tipo, se queremos crescer enquanto empresa, temos de estar aqui. Não estamos a dizer que todas as empresas têm de fazê-lo,
Sim,
porque
nem que
não?
seja impossível estar no
Noutra
Algarve ou não.
zona,
Tu
sim.
tiveste 10 anos no Algarve.
Estive lá, tipo, sim. Sim, foi quando eu voltei do Canadá, foi em 2000 e dezembro de 2017, por isso só comecei a trabalhar em 2018 no Algarve. 18, 19, 20, 21, 22.
Foi 5.
5
Pronto, mas
anos.
já há 10 anos que és fotógrafo, é isso.
Sim, comecei a fotografar. Tirei o curso em 2007, já
Há 50 anos
1900.
atrás.
Não, mas
Mas
sim,
sim.
tipo, quando eu
Ou
voltei
seja,
do Canadá desde 2018 até agora,
foi
foi
possível.
possível no
Portanto,
Algarve
não.
e continuava a ser possível. Nós tínhamos trabalho, como eu disse há pouco, o ano passado foi de loucos, também foi com os casamentos e a que vieram de Covid e assim. Mas nós tínhamos trabalho, sentimos é que se queríamos crescer um pouco mais,
Estarmos
tínhamos de
aqui.
sair, sim. Com
Mas
isto, sim, não quero dizer que as pessoas têm de sair, porque eu sei que, por exemplo, há negócios que podem estar na zona de Lisboa, do Porto, por exemplo, do Norte, também safam-se bem, no Algarve, etc. O que eu quero puxar é o facto de ser mental, como eu estava a dizer,
Sim,
a parte.
desculpa, não te quero interromper, mas também só para não ficar mal entendido, é que o nosso objetivo também começou a ser outro, de
Sim,
clientes.
sim,
É por
sim.
isso também fez sentido também
A mudança.
a mudança. Não,
Sim.
não quer dizer que.
Sim, como se não se pode safar
Sim, é
noutra
isso.
cidade ou
É isso. O
noutra
nosso
zona
foco
qualquer.
mudou um bocadinho.
E também, pá, para ser aqui sincero e aberto, aqui no podcast, também para o podcast em si crescer, a forma mais fácil, e pá, se tu estás a ouvir isto e não sabes, eu estou a pôr literalmente. Tudo consigo no podcast e tentar que este projeto cresça. Temos imensas ideias que não podemos partilhar porque eu não gosto daquelas pessoas que partilham, porque não acontece. Prefiro só dizer quando as coisas
Só
estão a
quando
acontecer,
acontece.
mas temos várias ideias para o projeto, além de ser só entre aspas, um podcast. E isso só é possível, ou só vai ser possível estando cá em cima. Noutras áreas ia ser. Noutras áreas, no Algarve,
Ia
pelo
ser
menos,
mais
sim, ia
difícil.
ser mais difícil. Não era que era impossível, mas ia ser mais difícil. Agarrando nisto, eu acho que há imensas vantagens mesmo, e são quatro que nós mencionámos aqui, podemos também aprofundar mais se quisermos, de trabalhar em equipa. E quando digo trabalhar em equipa, pode não ser criar uma empresa ou ter uma espécie de cooperativa, seja o que for, o que acho que é brutal. Outra coisa que eu posso falar também é que eu tento que os clientes saibam logo quem é que vai fazer o trabalho, seja foto ou vídeo, porque isso também eles ficam descansados. É algo que nós falamos também aqui internamente, e como disse há pouco, quando a cliente confirmou o trabalho, estava tudo ok, disse logo: ok, vou eu, mas também vai a Adriana, e a Adriana é que vai fotografar. Assim o cliente já está consciente que não é só uma pessoa na equipa, se não sabia, fica a saber, e também tem esse feedback. Eu acho que isso é muito bom, passa uma confiança enorme aos clientes, e novamente, isto também é mental, que é, não somos uma equipa pequena, sabemos o que estamos a fazer. Podemos não saber, mas dá
Sim,
aquela
a gente
coisa
passa
de que
de.
passa.
Mas também acontece o facto de, pronto, dizer já vai a fotógrafa da equipa. Já aconteceu também dizeres isso e ficarem, como ainda não conheceram, é vai, tu tipo, sim, vai.
Insistir,
Insistir, sim,
sim.
vai e mostras que, ok, se ele está mesmo a dizer que vai, é porque confia plenamente no trabalho. E também é importante mostrar essa confiança. A gente reforça isto muitas vezes, mas é mostrar mesmo confiança
Pela
que
pessoa e pelo
pela
trabalho.
pessoa, pelo trabalho e passar isso ao cliente.
Sim.
Porque aconteceu um trabalho que isso aconteceu, de ficarem um pouco reticentes. Não quer dizer que gostem mais ou gostem menos, é normal.
Sim.
Já te conheciam a ti. Mas depois tipo, o cliente viu o trabalho e ficou ok.
Ficou descansado,
Ficou descansado,
sim.
posso confiar mais vezes.
Vamos ser sinceros, aconteceu mais que uma vez, sabes? Aconteceu uma
Ok.
vez. Uma vez foi o mesmo, sim, foi tipo, disseram mesmo que não, que queriam a mim. Mas é normal, porque é tal coisa, mesmo que agora a empresa chame-se Faro Media, já existia o Ricardo.
Sim, é isso.
Então é normal as pessoas associarem-me à empresa, e que vai sempre acontecer.
Fiquei um bocado triste, mas
Mas acho que vai sempre acontecer. Mas é como tu disseste, é tal coisa, se uma pessoa tem uma empresa, ou seja, o que for, um grupo coeso, é mais fácil também, entre aspas, aceitar, não entre aspas, é aceitar outros trabalhos, ou aceitar mais trabalhos e vender esses serviços e outra pessoa ir fazê-lo. Com isto, não sei se ia acrescentar mais alguma coisa.
E a acrescentar que nós estamos a falar muito estamos a falar muito de faros, mas antes de teres a empresa criada, nós já trabalhávamos assim. Tu subcontratavas-me e eu ia trabalhar, ou seja, também houve essa parte e não quer dizer que, pronto, lá está, já dissemos isto montes de vezes, mas é sempre importante reforçar porque não, nem todos têm a oportunidade de criar uma empresa, não é? Mas que mesmo em freelancer é possível fazer estes ajustes e estas não é parcerias, porque pronto, acaba é trabalho.
Mas sim, pode ser considerado como uma parceria, porque como freelancer nós podemos também subcontratar alguém e termos uma pessoa para nos ajudar. E o que eu quero também dizer com isto é, não é que um contra, mas é ter atenção quando subcontratamos alguém, que é, essa pessoa vai ter a mesma qualidade que nós, vai ter a mesma forma de comunicar que nós temos. Isso é muito importante, e quero deixar isso também claro, porque alguém pode estar a ouvir isto e também pensar: ah, isso é tudo muito bonito, então olha, vou tentar, tipo, sei lá, vou aceitar 10 trabalhos num só dia e enviar pessoas assim, tipo, pronto, ponho no Instagram a dizer: olha, quem,
Sim,
alguém está
fotógrafo.
disponível já, para este dia, e depois enviar essa pessoa. Isso é preciso ter muito cuidado, porque eu só contrato pessoas para certos trabalhos e confio nessas pessoas para esses trabalhos. Tendo que seja tudo internamente, como é óbvio, e depois, se for preciso subcontratar, já aconteceu mais que uma vez, o que é normal, nós subcontratamos. Mas eu sei que são pessoas que estão, conseguem fazer esse trabalho, que vai haver uma boa comunicação com o cliente, etc, etc. E, novamente, o cliente é sempre avisado quem é que vai e quem é que não vai. Não vai ser no dia, tipo, isto é, acho que é uma mensagem muito importante. No dia, o cliente já sabe, ou antes do dia, o cliente já sabe quem é que vai. Estou a bater nesta tecla porquê? Porque já aconteceu com histórias que ouvimos, de histórias que conhecemos, em que não se avisa ao cliente, o cliente só no dia é que sabe quem é que vai. Não aconteceu no nosso lado, foi com todas as empresas, e dá sempre barraca. Quando digo barraca, não é que o trabalho esteja mal feito, não é nada, é que o cliente vai se sentir enganado.
Exato.
É simples quanto isso. É a mesma coisa. que eu pedir, sei lá, um gelado da Gelvi, velocidade do Algarve, e ver
um magno.
Yeah, aparecer um magno, tipo.
É, não deixa de ser gelado.
Não deixa de ser gelado, mas é outra marca. Pá, sim. Não. Temos de ter atenção a isso. Se eu digo vai um anel, tem de ir um anel. Se não for um anel, vai Maria, tem de haver uma.
Tem que ser
comunicado.
Que... Sim.
Sim. Eu acho que isso é mesmo muito importante. Tem de ter muito cuidado com essa parte. E fora isso, eu acho que também é importante passar aqui que nós internamente falamos muito de tentar aprender mais, de partilhar conhecimento, porque também não basta estar a pensar, ok, vou começar a aceitar mais trabalhos, essa ideia se calhar é boa, tipo, estou a ter demasiados trabalhos, se calhar vou delegar esses trabalhos para outras pessoas. No meu lado, aquilo que eu fiz, não é que seja a forma mais correta ou errada, seja o que for, vou falar da minha experiência porque uhum. É o que é, eu fiz aquilo que eu aprendi no Canadá. Quando eu comecei a trabalhar lá, a primeira empresa que eu trabalhei de foto e vídeo, eles colocaram-me como editor. O que eles disseram foi, Ricardo, não te vamos pôr no terreno ainda, porque não sabemos como é que tu és, uhum. Vens lá de Portugal, da Europa, tipo, é tudo muito bonito, mas queremos ver como é que tu és, primeiro a editar, para perceberes também como é a nossa forma de fotografar, e aquilo ajudou-me para caraças. Porque, pá, são países diferentes, a cultura é diferente, os trabalhos podem ser parecidos, mas há formas de captar os momentos que são diferentes. E uma coisa que eu, quem me conhece e já fotografou comigo eventos, sabe que eu sou muito cocozinho com detalhes,
uhum.
E foi uma coisa que aprendi no Canadá. E também já wedding planners e também empresas que nós trabalhamos na parte dos eventos cooperativos dizem isso, tipo, olha, vocês são muito cuidadosos com os detalhes, desde da sala geral, dos detalhes mais pequeninos, apanham tudo. Isso foi algo que eu tentei passar para a nossa empresa, que era algo que eu trouxe lá de fora, porque se no Canadá eu fizesse um evento de ser cooperativo e não apanhasse o centro, sei lá, alguma coisa, tivesse uma mesa de entrada, seja o que for, eles diziam-me logo, Ricardo, o cliente pagou por aquilo, não pagou? Pagou, porque é que não apanhaste? Porque é que não fotografaste?
Seja feio, bonito, seja cor-de-rosa, amarelo.
Não interessa, yeah. Eles diziam logo, tipo, Ricardo, se o cliente pôs lá, se está lá naquela sala e tu estavas a fotografar lá, tens de fotografar. Ah, mas, não há mas, tipo, tens de fotografar. E aquilo, pá, foi uma escola do caraças. E, pronto, eu sei que às vezes sou exigente, eu posso falar nisso, nessas coisas. Mas é, faz parte dessa escola e eu acho que é bom também partilhar aqui que ao haver essa linha, não é? Sim. No nosso trabalho, seja eu ou tu a fotografar ou também trabalhos a quando vamos filmar, não és tu que filmas, mas pronto, eu tento sempre passar a linha.
Sim.
Que nós fazemos e isso é muito importante porque novamente, tu começaste, pronto, vou passar a bola, tipo, não sei só eu falar, mas tu começaste primeiro a editar os meus trabalhos porque sim. Também viste aquilo que eu fazia e também foi mais fácil para ti, na minha sim. Opinião, depois adaptar-te ao estilo da empresa.
Sim, para mim foi a parte, aliás, foi aí que eu aprendi a fotografar e não estava a fotografar. Estava a editar, mas estava a aprender a fotografar. E às vezes acho que é isto que falta um bocado às pessoas, que é a paciência. Porque, claro que ainda ontem falámos disto aqui no escritório, que é, mas já há quanto tempo é que estás a editar? E já sabes editar mesmo? Pá, agora já sei editar, mas comecei há um ano e meio atrás. Quantos trabalhos é que vieram para trás para eu reeditar e quantas vezes é que tive que ir a FAR para melhorar as coisas e quantas uhum. Chamadas. E nunca pus em causa o facto de tu, na altura, ir sempre ao terreno, porque os trabalhos eram teus, né? Completamente válido, ires tu. Mas eu podia sentir-me, ele vai, mas porque é que eu não vou ver ou porque é que eu não vou assistir? Fui assistir a muitos, mas não fui a todos, porque estava a editar trabalhos e eu acho que essa parte foi muito importante porque aprendi muito a editar e hoje em dia nota-se perfeitamente na forma como eu fotografo, né? É muito uhum. Ricardo Dionísio e vibes.
Sim.
Mas isso é uma coisa já de uma coisa inconsciente. Agora sinto que já vou colocando o meu estilo
yeah,
e o meu olhar, mas ainda assim há uma linha, há. Ou seja, colocando isto num trabalho corporativo, as pessoas sabem que foi Fares Media a fazer, entre eles não sabem se foi Ricardo ou Adriana, mas há diferenças.
Sim.
Mas a nossa linha está lá, que isso é o importante. Portanto, não serve de nada estar a mandar uma pessoa à toa para fazer um trabalho e aparecer um trabalho com uma coisa completamente diferente. Isso aí vai... Eu acho que só traz desvantagens nessa parte, porque só vai... O cliente não vai querer mais, porque se ele contratou o Fares Media, não contratou outra coisa qualquer, ou ele está à espera daquele resultado,
Sim,
porque se ele.
porque já viu aquele resultado, não,
Não.
ou sim, tem aquele resultado como referência.
Sim, e isso aí, só não alongando muito esta parte, que é se as pessoas querem mandar alguém no lugar delas, aí tiro-te muito o chapéu da paciência e do trabalho a longo prazo, porque nem toda a gente tem paciência para ensinar, e nem toda a gente tem. Pronto, essa capacidade de, ok, isto é assim, e ser exigente de uma forma respeitosa, porque só assim é que a pessoa vai aprender.
Sim, não é gritar ou chamar nomes, seja o que for,
Sim,
mas diz, diz.
e pronto, só para fechar esta parte, não estou a alongar bué. Que é isso que. Agora perdi-me.
Não há
Agora
problema.
perdi-me.
Perdeste com os beijos do Ozzy que estava a beijar a mão. Mas sim, é pá,
Sim.
eu
Já
já
sei,
sabes,
desculpa.
ok.
Sim, que tu, como eu editei e como tu criaste essa linha e passaste uma coisa de uma forma coesa, eu consigo fazer os trabalhos. Agora, se as pessoas mandarem essa cena de, ah, tenho 10 trabalhos e vou pôr no Instagram e vou mandar 10 pessoas à toa, isso só vai estragar é o nome do fotógrafo que está a dar o trabalho.
Sim,
Não, não vai fazer mais nada.
eu também, é assim, eu concordo com isso. Isto, novamente, como digo várias vezes, vale o que vale, porque é a
Sim.
nossa opinião. Porque, pá, novamente, não quero dizer que quem queira criar uma equipa ou algo do género, ou uma empresa, não estou a tocar muito na palavra empresa, mas de equipa, porque, pronto,
Sim.
ver isto como uma equipa, que pode ser alguém que é freelancer e quer ter outras pessoas a trabalhar em conjunto, não é? Em equipa, novamente. É pensar nisto, que é, ok, por onde é que eu começo? Quero começar e agora? Eu acho que a forma mais fácil, novamente, é a parte da edição, porque é algo que nós podemos dar uma pessoa para delegar, ajudar essa pessoa na edição. Se vai ser sempre feito, não vai, porque, como tu disseste, pá, eu lembro perfeitamente que eu te ligava e desde videochamada, e lá à minha casa, seja o que for, e dizia-te, tipo, Adriana, pá, estas fotos estão, e hoje em dia, às vezes ainda digo, tipo, estão demasiado azuis,
Sim.
porque tens a tendência a puxar mais para o azul e o tom que eu gosto para a empresa é mais para o quente. Pá, tudo ok, mas já havia essa
Sim.
comunicação. Eu lembro no início tu punhas as fotos um pouco mais escuras e tinha estado sempre a dizer: olha, a exposição não é assim tão escuro, puxa para cima, bora.
Sim.
Mas através desse feedback eu cheguei depois, principalmente o ano passado, que editaste imensos casamentos, acho que foi quase mesmo no final do ano, em que tu editavas casamentos,
Já
eu
punha na
via
galeria.
e aí punhas na galeria, tipo, já fazias esse processo todo. Ou seja, eu entregava-te o trabalho, tu editavas, tu fazias uploads. Eu estava noutro casamento, porque tínhamos imensas coisas para fazer, ou noutro trabalho, eu estava a gravar o podcast, e tu estavas já a tratar da parte de edição do upload para as galerias. Eu só tinha, literalmente, tu enviavas uma mensagem, dizer, já está na galeria. Eu só tinha de agarrar naquilo e enviar para o
Correu,
cliente.
sim.
Pá, poupava imenso tempo.
Sim, mas lá está,
E
isto foi um
isso...
trabalho de
Não é do dia para a noite,
não estamos a
foi...
pensar que
Yeah, não.
isto é fácil,
Yeah.
porque depois também
Se fosse, todos faziam.
sim, e foi um processo muito complicado, até porque podem ir ouvir o meu primeiro episódio, começar a dizer, eu nunca tinha tido contacto nenhum com edições assim, etc. Portanto, foi mesmo do zero e pronto, e é preciso. Não é do dia para a noite.
Sim, isto são coisas que levam tempo. E tu disseste uma coisa que, pronto, quero voltar a mencionar, que é, quem estiver a ouvir isto e quiser fazer algo deste género, trabalhar em equipa, tenha o mesmo cuidado quando subcontratam alguém pela imagem que vão passar, que é, seja fotógrafo e nome individual ou um nome fictício, porque é tal coisa, trabalhar em equipa, podemos criar uma empresa, contas no Instagram há, tipo, não sei quê, produções.
Sim.
Ou, sei lá, equipa... Uma agência, seja o que for, e nem são registados, seja o que for,
Sim,
e não estou a criticar isso, é só tipo um nome que dão ao grupo, à empresa, seja o que for, mas que não é uma empresa mesmo a sério. Não está registado, é isso que eu quero dizer. Mas tem um grupo de pessoas a trabalhar, ter cuidado se vai a pessoa A, B ou C, porque ter atenção se a qualidade do trabalho vai ser a mesma, como tu disseste, porque os clientes reparam, nós pensamos que os clientes não reparam, nós recebemos feedback de clientes e também de
sim.
histórias de outros colegas, os clientes reparam, eles dizem mesmo, vê-se, já tive clientes que me disseram, tipo, quando não és tu e a Adriana a fotografar, nota-se que não é, ou tive clientes que disseram que não se notava porque a pessoa que foi fez um trabalho bom. E quem diz o nosso exemplo, temos vários exemplos, agora que me vem à cabeça é mais fotógrafos de casamento, porque não. Nós conhecemos fotógrafos que fazem eventos, mas não assim deste formato. É muito em equipa, mas, por exemplo, os Arte Magna ou os Lapela são fotógrafos que nós conhecemos bem. São duas pessoas que tu olhas para um, olhas para o outro e têm sistemas diferentes. Tipo, um tem Sony, um tem, acho que tem Canon e Nikon, outro tem Sony e Canon. Pá, não reparas, não sabes quem é quem.
Sim.
Isso é muito importante.
Yeah.
Isso é mesmo muito importante. Tipo, mas isso também.
É criar uma equipa e tomar essa decisão de, ok, isto vai ser um investimento.
É isso, e que vai levar o seu tempo, porque até quando falei com os Lapela, já falei várias vezes com eles sobre isto. No início foi super complicado para eles, por ter dois sistemas diferentes, sendo duas pessoas, eles para editar aquilo, no início eles me ensinaram que era complicado, por estar a ajustar os valores, ter certeza que estava tudo certo, batia ali, e as pessoas não reparavam, ok, esta foto foi tirada por o André, isto foi tirado pelo Miguel. Não, tipo, sabem que é Lapela, que se são os dois, não sabem quem é quem. Isso acontece muito connosco. Nós podemos fazer um evento, seja ele que for, e as pessoas não sabem quem é que foi, até a restauração, o que é bom. É pensar nisto. Agora, falando nas desvantagens, na minha opinião, não há assim nenhuma. Falando mais por parte do patrão, a única grande desvantagem mesmo é pensar que, e se houver desvantagem, né, desvantagem é que temos pessoas que estão a contar connosco. Mas isto é no caso de uma empresa. Se for só uma cooperativa, por assim dizer, de amigos que precisam, que falam uns com os outros, que
E
se
vão
juntam e vão
trabalhando.
trabalhando, isso não acontece. Mas no meu caso, ter pessoas que estão, entre aspas, não, estão a depender de mim, é um bocado, nem seja uma desvantagem, mas tipo, isso
Uma
também fica, é
responsabilidade.
isso, uma responsabilidade que fica do género, ok, temos de ter este trabalho, temos de dirigir estes valores, temos estes objetivos mensais, porque senão, pronto, as contas ficam complicadas e, como é óbvio, ninguém quer ir para a rua e todos queremos trabalhar. Mas de resto, não vejo assim, sei lá, uma grande desvantagem.
Pá, eu não posso falar por ti, né? Mas eu acho que quando está sozinho, se é freelancer, é tipo: olha, ok, este mês tenho menos trabalho, mas se eu não receber, vou dar um exemplo: se eu não conseguir ter 1.000 euros do mês passado, tirei 1.500, ou seja, 250 pode ir para este mês. E pronto, no teu caso, não, né? É ordenado no final do
Ordenado,
mês.
estar sempre a pagar.
É isso, tipo, mas aí também, e aqui podemos puxar o outro assunto, que é a parte da cedência, do bom ambiente e da vontade de trabalhar, porque é assim, agora falando do meu lado, que é, quanto mais, isto é um estímulo, né? Tipo, nós estarmos aqui a trabalhar e não nesta área, não é um trabalho em que todos os dias vamos para a rua, isto, a gente costuma dizer isto, a nossa vida não é interessante todos os dias. Temos dias piores, dias que passamos no escritório e estamos a fazer N coisas e não estamos a cabeça não está distraída porque passamos o dia todos fechados aqui. E é muito importante, neste caso, a tua precisão, porque és o boss,
Meu boss.
de criar uma dinâmica de: ok, vocês estão a trabalhar aqui, mas também estão a trabalhar para vocês. Isto é uma coisa que, quanto mais vocês trabalharem e fizerem por vocês, vamos todos crescer. E eu acho que isso é, pelo menos é o que eu sinto que é a base disto, do que
Sim,
estamos a
sim, sim.
construir. Porque, puxando N de exemplos de pessoal que é super rígido e super, estão aqui, isto é para mim, isto é para, estás a ver, a parte
Estás a saltar já
individualista.
para o tema. Sim, nós podemos falar nisso, só queria mesmo terminar esta parte de. É isso, o que eu disse que não é desvantagem, pode-se tornar até. Mas que falei que é a parte dos ordenados, pronto, ter essa responsabilidade, pode-se também tornar, depende da comunicação que o patrão, né, o boss tem com os empregados, com a comunicação que tem e que vocês sabem, que é o que eu digo disso, e não me importo dizer isto publicamente porque é verdade, se a empresa crescer. Todos crescem. Isto não é aquela mensagem tipo moralista de trabalhar numa loja de roupa, ou seja, o que for, dizem a mesma coisa, tipo, mas que não é assim, só vamos ver ao final do dia que não é. E aqui nós, o que eu digo é algo, pronto, também o só o tempo é que irá também dizer se é verdade ou não, mas aquilo que eu tento passar a mensagem é: se nós todos, neste momento somos três aqui a trabalhar para a empresa o tempo inteiro, se nós três lutarmos para o mesmo, nós os três vamos ganhar com isso, porque a empresa vai crescer e vamos todos crescer com isso. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem boa para se passar, mas também tem, pronto, a ver resultados no final. Não é só dizer mensagem, dar uma espadinha nas costas e a pessoa dizer, então, e não estou, pronto, não há benesses, por assim dizer. Tem de haver
Sim,
essas benesses. É o equilíbrio.
é o equilíbrio, o ajuste e o respeito, principalmente.
Sim, é ter esse equilíbrio. Opa, e essa parte da comunicação é muito importante, podemos agarrar ou saltar para aquele tema que estavas a falar, porque o lado depois, porque estamos a falar muito da nossa realidade, porque é aquilo que nós
Sim.
conhecemos, não é? Mas, como é óbvio, através do podcast, através de conversas com outros colegas, não só do podcast, sabemos histórias que, opá, por vezes não é assim, e não quero dizer que a nossa empresa, e foi algo que eu disse logo a ti, que não quero que também quem esteja a ouvir pense que nós somos os
Os
melhores da nossa
melhores e os
rua,
perfeitos.
que não são, nós estamos sempre a aprender. Ontem, por exemplo, eu estava num dia mau. Até a Maria perguntou tipo, o que é que se passava comigo e estava tipo, num dia tipo, ah, não sei o que falar, estava mesmo tipo assim meio resmungão, porque as coisas, eu fazia quente, as coisas não estavam a correr como eu queria e pá, e fico no mau mood, mas como tu disseste, acontece, tipo, os nossos dias
Sim,
não são todos
isso
perfeitos. Grandes beijinhos, Ozzy.
não, Ozzy.
Mas o que eu queria falar aqui, estou a abrir o mexer no telemóvel, porque pá, já várias pessoas falaram comigo sobre isto. Sobre, e até falei num tema já no podcast sobre exclusividade para empresas, agências, seja o que for. E isto é um tema sensível, complicado de falar, porque a realidade é sempre diferente de pessoa para pessoa. E posso falar novamente daquilo que nós fazemos aqui, daquilo que eu acho que é justo, porque eu tento fazer de forma como se eu fosse um empregado, se eu tivesse a começar, seja o que for. Porque o que acontece muitas vezes. É que há certas empresas pedem contratos de exclusividade, ou pronto, dizem que se trabalhas para mim, não trabalhas para mais ninguém. Eu também mencionei isso no episódio e houve outras pessoas também mencionarem nos comentários no YouTube que se há exclusividade tem-se pagar mais. Eu concordo. Se eu chegasse ao pé de ti e dissesse tipo, Adriana, a partir de hoje não fotografas para mais ninguém, nem trabalhos, seja o que for, pá. Eu acho que era mais do que legítimo tu chegares ao pé de mim e dizer, ok,
Tu
então,
paga.
tipo, paga mais do que o que estás a pagar, mesmo que eu te pudesse dizer, tipo, ei, olha, mas esta empresa vai ser do caraças, vai crescer imenso. Pá, isso vale o que vale. Eu acho que as palavras e mensagem que eu disse há pouco têm valor, porque também tu consegues ver onde eu comecei, onde é que a empresa começou, onde é que está a chegar,
Sim, e
que é
é uma coisa
contínua.
diária e estou
Estás a
estamos a
ver...
viver isto, né?
Sim, mas também é preciso ter um bocado de pés assentes na terra, não é? E
Sim.
também estar tipo, a dizer essas coisas só à toa. Com isto, da exclusividade, opá, há muitos casos, vou ler a sexta aqui, não vou mencionar a pessoa, porque pronto, recebi mensagem no Instagram, e a pessoa não deu autorização, não perguntei, mas pronto, acho que não é interessante, não é necessário para a história. A pessoa diz que teve a oportunidade de ir trabalhar para uma agência de marketing em que queriam exclusividades. E não era só exclusividade para o trabalho que essa agência de marketing fazia, era para tudo. Ou seja, este fotógrafo não podia nem fotografar para amigos, trabalhos pessoais, não podia fazer trabalhos fora da área que ia fotografar. Opá, vou dar aqui um exemplo muito à toa. Tipo, nós, por exemplo, nunca fazemos concertos. Tipo, eu acho que fiz, nos últimos 2, 3 anos, fiz, se calhar, um concerto e foi para amigos. Não, pá, e
Sim.
porque às vezes faço. Ainda estou ligado um pouco à música. Mas em termos de trabalho, não, tu
Não
nunca fizeste.
fazemos.
Yeah, nós não fazemos. Mas se alguém precisar. Mas sim, não fazemos. E era mais uma coisa que eu virasse para ti agora e dissesse: olha, tu não podes fazer. É exclusiva a Fares Media, não podes fazer mais trabalho nenhum. Até música, que não é uma área que estamos inseridos, também não fazes. Pá, isso para mim não faz sentido. Não faz sentido. Não sei, tipo. Porque eu ponho no pé das outras pessoas, mas podes falar, tipo, isto para mim está um bocado.
Eu acho que não faz sentido, e os patrões, os trabalhos, as empresas que pensam assim, primeiro acho que não estão a ser muito inteligentes para eles, porque é assim: quanto mais tu fotografas, mais experiência tens e melhor ficas.
E mais valências trazes para a empresa.
Exato. O trabalho, portanto, depende do que é que estás a fazer, mas é sempre divulgado, mais conhecido ficas, seja na terrinha da mãe, seja numa cidade, whatever. Tipo, o teu trabalho, quanto mais vezes é visto, mais conhecido é. Pronto. Isso aí traz, para mim, eu acho que traz vantagens, e já falando no nosso caso, já trouxe vantagens, pelo menos da minha parte, de vários contactos que há trabalhos que eu acho que faz sentido. Ser meus, porque são coisas
São tuas, não interessa,
são,
sim, são
sim, são
tuas.
minhas, mas atrás desses trabalhos que eu faço mais, pronto, famílias, etc., há pessoas com trabalhos e com empresas e com eventos. Se tu nesse, se fosses assim, tivesses logo a cortar essa parte, quantas portas é que terias a fechar para a empresa? Porque eu não ia ter a oportunidade nem sequer de chegar a essas pessoas. Tu terias que sozinho ir chegar a essas pessoas. E é impossível, porque eu conheço umas pessoas, tu conheces outras, a Maria conhece outras, e do nada uma rede aqui super grande. Portanto, para mim não faz muito sentido isso de, acho que prejudica, acaba, ao final do dia, prejudica a empresa, em tudo, que é o empregado vai ficar mais insatisfeito, não vai fotografar mais, porque depois é só focado naquilo, só pode fotografar isto. Então só pode ser bom naquilo, não pode ter outro olhar, ser criativo, né? Porque se nós passamos, do exemplo, se estamos sempre a fotografar eventos corporativos, chegar a um ponto onde precisamos de fotografar outras coisas, né?
Para ser criativos.
Termos outra visão, mais que não seja para nós próprios. Portanto, isto irrita-me também, este assunto, porque eu penso se o quão o quantas oportunidades é que iria ter perdido ou iria perder se me tivesses feito isso.
Isso para mim é quase cortar as pernas de alguém. Novamente, isto é um tema sensível,
É,
mas é o que é,
sim.
porque até o facto de já aconteceu. Várias vezes, e não sei se tu ouviste, mas já ouvi em alguns eventos que fui, em que estavam outras pessoas que estavam lá a trabalhar para outras empresas, que elas diziam mesmo: é pá, não me estão a pagar mais, eu vou fazer só este mínimo, ou tipo, estou só a ser contratado por isto, vou fazer tipo isto.
Sim.
E isso para mim é aquele pensamento mau, que um profissional está a tê-lo, mas está a tê-lo porquê? Porque na empresa que está inserido, eles também não dão um valor certo a essa pessoa. No nosso caso, novamente, não quero dizer que nós somos perfeitos, nós não somos de todo perfeitos,
É assim
mas
que funcionamos
é
e resulta connosco.
sim. A ver se o Ozzy não ladra, que vai passou aí uma pessoa. Mas no nosso caso, aquilo que estamos a fazer é, e aquilo que eu fiz logo no início contigo, e tem funcionado, foi se é algo virado para o mundo cooperativo, para as empresas, tenta trazer para as empresas, porque assim crescemos. Se a empresa está a ganhar mais dinheiro, ao final do dia, novamente, todos ganhamos mais dinheiro. E faz todo o sentido fazê-lo. Se for, pá, casamentos, sei lá, pequenas sessões de família, tudo que seja assim mais para a área social, pá, faz tu. Eu também te vou ajudar. Isso tem acontecido. Tu já marcaste pelo menos um casamento que eu te dei, que eu te recomendei. Até que tiveste de fazer o resto do trabalho, mas não interessa. E outras sessões também do género, é, pá, e havendo esta comunicação.
Sim, e acho que também há mais vontade, falando por mim, da minha parte de, olha, como tenho essa
Liberdade.
liberdade já de pronto, de faz sentido passar trabalhos, conseguir separar, não querer, também aí depois também entra um bocado a pessoa, porque há pessoas mais gananciosas, né?
Sim.
Mas pronto, isso é, nem vale a pena ir por aí, mas pelos mínimos olímpicos. Pelo senso comum, não é
Sim.
assim tão comum, faz sentido ter este bom esta liberdade, porque eu vou ter mais vontade de trabalhar, vou fazer trabalhos e vou tornar-me melhor ou não, né? Mas vou aperfeiçoar o meu trabalho e no futuro vai sempre trazer benefícios para a empresa, seja a nível monetário de pessoas que nos contratam ou mesmo meu, tipo um
Sim, e
benefício.
como tu disseste, por exemplo, já aconteceu situações em que eu fiz um trabalho para uns clientes, depois não conseguia fazer mais esses trabalhos, pá, e eu deito a ti e tu, já aconteceu de duas formas, em que tu fizeste para a empresa, mas outros trabalhos também que eu disse, olha, faz tu, tipo, o dinheiro é para ti, e tu fizeste esse trabalho. Isso também, para já, tu estás a ganhar mais dinheiro, além do ordenado fixo que tens na empresa, estás a ganhar esse extra, e também... como tu mencionaste, se houver uma família qualquer que tenha ou algum contacto teu que precise de trabalhos mais cooperativos, ou vão abrir um salão, ou vão abrir aqui, ou sei lá, um trabalho qualquer de restauração, seja o que for, um evento, tu depois, e aconteceu há pouco tempo, um contacto teu que falou contigo, queria uma fotografia, tu nem pensaste duas vezes, tu mandaste logo para a empresa, deste o e-mail da empresa e fizeste. Tu podias perfeitamente ter dito só que, pronto, ter falado com o cliente e depois ter dito que tinhas pedido o dia livre que ias fazer o trabalho. Mas é tal coisa, isto vem da parte da comunicação, da confiança, pá, e acho que isto é importante para todos crescermos, porque todos já ganhamos com isto. E novamente, quando se tenta criar uma equipa, acho que é preciso haver muita comunicação e esta abertura, na minha opinião, e não ver, se calhar pessoas estão a ver dizer, ah, mas isso não funciona com outras pessoas, porque as pessoas são gananciosas, porque há ganância em todos os lados. A ganância do patrão e a ganância também do empregado. É haver assim um
É
balanço.
que é o equilíbrio e pronto, e também pôr as cartas hoje em cima da mesa, que é quanto é que o que é que está a acontecer na empresa e o que é que está a acontecer fora. E eu acho que isso é bom, não estarmos aqui, ninguém está a tirar areia para os olhos de ninguém. E
Sim.
às vezes o mal é esse, que é as pessoas escondem muito, ou se estão a faturar mais ou se estão a faturar menos, ou vou fazer este trabalho, pá. Não, aí não, lá está, não ganhamos nada em não ser sinceros e criar uma equipa, trabalhar em equipa tem muito que se lhe diga, não é só.
Parece que é fácil.
É isso, mas é uma coisa, pá, que leva tempo a construir e tem que haver cedência dos dois lados e sinceridade, né, na parte dos trabalhos. Só que dando só mais um exemplo desse trabalho que falaste, foi muito antes de trabalhar para no, no, ai, Fares Mídia, no Fares Mídia, em Fares Mídia, por acaso, no Fares Mídia ou em Fares Mídia? Na Fares Mídia,
Acho que não.
na,
Acho sim, acho que faz mais
na Fares
sentido.
Mídia. Foi antes de pronto, estar a trabalhar mesmo para a empresa, e estava a fazer de freelancer e o Ricardo passou-me um trabalho que não conseguia. Eu fiz o trabalho, né? Eu ganhei o dinheiro. E até há pouco tempo vieram falar comigo outra vez, queriam fazer outra ação desse género. E vieram falar comigo porque, como o Ricardo passou o meu contacto, deduziram que o Ricardo, pronto, já não.
Não queria fazer mais,
Não
já
queria
não
fazer mais,
queria.
já não estava disponível e vieram falar comigo. Pronto, eu tive. Para mim isto é uma coisa básica, que era o mínimo que eu podia fazer, estando agora numa empresa que estamos a crescer e que estamos a trabalhar todos para o mesmo. Eu nem sequer pensei duas vezes. É, ok, então vou através da empresa. Mas para mim isto é o básico, não é?
Sim, para outra pessoa pode não ser.
Outra pessoa pode não ser, portanto, isto é muito relativo este assunto. Eu acho que é mesmo ninguém ficar a perder e não querer ganhar tudo.
Sim, eu acho que a mensagem ao final do dia é, pelo menos para nós faz sentido trabalhar em equipa, porque tem muitos prós mais do que contras, e tem de haver muita comunicação.
Sim.
E é aqui que queremos passar novamente, porque às vezes temos também apontar só o dedo aos patrões, mas também o patrão não tem culpa de tudo, né? Tipo, põe no lado, porque hoje em dia, como sou patrão,
Sim. Sim.
quando o pessoal diz-me, na brincadeira de, ah, tens de pagar mais aos empregados, tens de fazer isto e aquilo, e contigo eu digo mesmo perfeitamente, tipo, abertamente tudo, tipo, olha, já viste quanto é que tenho que pagar a segurança social só para ter um empregado, só, tipo, estas coisas, é que muitas vezes as pessoas não têm noção desses custos, e são, pá, são custos ridículos, mas também não quero entrar por esse lado dos custos, mas é, também haver abertura dos dois lados em que um empregado também não seja ganancioso, que é de pensar que sabe tudo, pensar que é, pá, que merece Y ou X, mas ainda não fez para merecê-lo, porque isso também, isso é como
Sim.
tudo na vida, porque,
As pessoas não podem querer tudo para
como tu
ontem.
disseste, é que queres coisas de tudo para ontem, pá, as coisas levam o seu tempo. E acho que aqui ao final do dia é mesmo um balanço,
Sim.
ter um equilíbrio, das coisas e pensar, ok, faz sentido eu não trabalhar com outras pessoas. Sim, porque quer ganhar, se calhar, quer ganhar mais, quer trabalhar em equipa, podemos atingir outros clientes.
Sim.
Ok, como é que vamos fazer? Quais são os valores que são justos para todos ganharem? Fazer tipo. E pensar nisso. Hoje em dia há sites online, podem usar, por exemplo, nós usamos muito o Notion, que podem usar o Notion gratuitamente. Nós por acaso agora pagamos, mas porque atingimos um certo nível de páginas. Mas dá para usar o Notion em equipa sem pagar qualquer cêntimo. Podem usar uma plataforma desse género em que as pessoas têm acesso aos trabalhos que vão fazer em equipa, quem é que vai fazer, quem é que não vai, os custos, etc, etc. E ser um bocado aberto, ter mente aberta e pensar que, e agora vou falar da parte de ser patrão, de não cortar pernas a ninguém, porque isso não vai ajudar nada. E já ouvi situações em que, contratos de exclusividade, em que os fotógrafos, ao estarem a trabalhar nessa empresa, tinham de esperar depois um ano, se despedissem, para fotografar novamente. O que para mim não faz qualquer
Epá,
sentido.
isso aí é um
Isto é quase aquela
egoísmo.
coisa, é quase aquela rivalidade de futebol. Não sei bem como é que é, posso dar uma grande, dizer uma grande asneira, mas quem souber que me diga depois, que há um imenso pessoal que segue futebol e sabe. Por exemplo, se ires do Sporting ou do Benfica, não podes ir para o Sporting, porque são clubes rivais, portanto, não podes saltar de um clube para o outro. E eu acho que eles têm mesmo uma cláusula que têm de esperar não sei quantos anos.
Ok.
E o treinador de futebol acho que também tem a mesma coisa agora, porque há uns anos os jogadores, pronto, iam do Benfica para o Sporting, para o Porto, whatever, e depois eles começaram a colocar essa cláusula. Epá, para
Mas
mim é aquela coisa
a
tipo, não.
cena é, mas quem é que é a pessoa para dizer que eu não posso trabalhar durante um ano?
Tipo,
Percebes?
faz-me tanta confusão.
Que durante esse ano encosta a minha máquina.
Não faz sentido.
Epá.
E é tal coisa, se Se uma pessoa sai, mas pelo menos se ira bem, pronto, não tô, isto é, há muitos se's, mas se a pessoa se ira bem porque pá, tem outra visão, imagina que eu queria levar a empresa agora para um lado e tu não concordavas, dizias a tua opinião, dizia que não, queria levar para este lado e tu não concordavas e pronto, quase isso ias ir embora. Não é por aí que não te ia recomendar ou dar trabalhos. Pronto, vou fazer aqui o cenário todo bonito, quem te vier a vista também, tipo a dizer, oh, estás isso agora, mas tipo, pá, estou a fazer o cenário perfeito. Porque ao final do dia, se recomendarmos os nossos colegas, também ganhamos mais com isso. Pá, há muitos trabalhos que nós já tivemos e também trabalhos de outras pessoas, eu recomendo. Nós tivemos agora há pouco tempo no Algarve, estava lá outra equipa de vídeo e uma dessas equipas até agradeceu-me porque eu recomendei eles para um trabalho. É um trabalho no Algarve que nós não tínhamos disponibilidade para ir fazê-lo, porque é que não vou recomendar um colega?
Sim, eu acho que ganhamos todos ao trabalhar, saber trabalhar em equipa. Não é trabalhar em equipa, é saber trabalhar. Ganhamos todos e não criar essa rivalidade, porque essas exclusividades depois cria revolta e não vale a pena.
Sim,
Porque
acho que não vai ajudar.
de vários exemplos que a gente sabe, né? E ouve-se, e etc., as pessoas saem sempre lá revoltadas e se calhar até depois essas frustrações pensam que vai ser assim sempre com todas as empresas e a longo prazo nunca é bom. Cria inseguranças na pessoa e sei lá, isto é.
Sim, pá, e isto também é um mundo pequeno, depois sabe-se tudo e
Sim,
toda a
é
gente sabe
isso.
as coisas. E as empresas depois, ou os clientes também vão começar a ouvir essas histórias e não é
Sim.
agradável. E mesmo para terminar, eu acho que, acho não, sim, é a minha opinião, é o que é. A grande vantagem mesmo de trabalhar em empresa é que nós podemos todos crescer. E se houver mais empresas assim, podemos também delegar certos trabalhos que nós gostamos, porque há pessoas que gostam mais de editar, outras de fotografar, outras mais de foto, outras mais de vídeo, há pessoas que gostam, por exemplo, de vender, e mesmo aquelas que queiram só fazer a fotografia, porque muitos fotógrafos ou videógrafos querem só filmar e
Fotografar.
fotografar. Se formos a ver, uma grande dor de cabeça para nós, quando digo para nós, até pode ser para nós, mas para um fotógrafo e videógrafo no geral, é vender. E a parte também de gerir os clientes, enviar e-mails, seja o que for. Se trabalhássemos todos numa empresa, pode, quando digo todos, pronto, várias pessoas numa empresa, dá para delegar esse trabalho para alguém.
E não sobrecarregar.
Sim, uma pessoa que eu falei há pouco tempo para no Discord, para, não, não foi no Discord, foi no, para o evento do podcast, fazemos aquela videochamada, foi o Vinícius. Ele também tem uma equipa, cada um tem
Função.
a sua função, o seu papel na empresa. E isso é perfeito, faz todo o sentido. É como aqui. Neste momento sou eu que trato da maior parte do 90% dos e-mails e das chamadas. Mas também for preciso, eu passo a bola para ti. A maior parte dos trabalhos editas tu. Então, nessa parte, como estás a editar os trabalhos, eu posso me focar mais no podcast, posso me focar mais nas vendas, posso me focar mais
É
a conquistar
isso.
os clientes. Enquanto a Maria também está a tratar da edição do vídeo, eu posso estar-me a focar nessas coisas. Senão, nós só somos um. E quando alguém, mesmo queira ser só fotógrafo, até pinteiro, vai chegar uma altura, como eu disse, mais ou menos, acho que foi no início ou meio, que se queremos crescer, só temos duas opções: aumentar a equipa ou pedir muito mais dinheiro. E na minha opinião, vai haver um. Não é que haja um teto máximo, mas começa a haver uma altura que as pessoas, tipo, vai ser quase difícil pedir
Estarem
muito,
sozinhos.
estar sozinhos, ou porque pedir muito mais dá, mas chega um limite, pronto, se calhar as pessoas vão receber muitos nãos. E além disso, nem conseguimos aceitar todos os trabalhos. Quantos trabalhos que nós já fizemos em que tu estavas num lado e eu estava no outro?
Sim, é, passa-se uma semana sem fazer nada e
Sim, e de
depois na semana a
repente.
seguir é dois trabalhos no mesmo dia.
Sim, já aconteceu.
Sim.
E com isso conseguimos fazê-lo. E pá, acho que isso é uma grande vantagem mesmo
Sim.
de trabalhar em equipa. E não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, porque o episódio já vai mais longo do que eu pensava.
Não, só quero mesmo fechar com que
O Ozzy, tipo, está aqui, estás a rir, não sei se estás a rir dele, mas ele está aqui, tá. Quem tiver a ver isto, tipo, pá, o meu cão, não sei se dá para ver. Dá para ver, Maria? Pá, esquece. Ridículo.
nada ia dizer alguma coisa, ia dizer que devemos às vezes não pôr o profissional em primeiro lugar e sermos mais humanos. E isso aí vai beneficiar o nosso profissional e tudo o que nos rodeia, seja equipa, seja empresa, seja clientes, seja os nossos amigos, porque ao final do dia, nós, o fotógrafo, há bocado estava a dizer, estamos sempre a trabalhar, que é, nós somos, estamos sempre a comunicar e como já mencionámos várias vezes, as oportunidades estão em todo lado. Portanto, é pensarmos disso de uma forma a longo prazo e de uma forma positiva.
É isso. Obrigado. E não brigam para o próximo episódio porque nós.
Também não.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.